reportagem especial.
Os povos ciganos são errantes por natureza e vagam pelo mundo desde a Idade Média. Conta-se que eles são descendentes das populações que habitavam os atuais territórios da Índia e do Paquistão e que foram obrigados a emigrar para o Ocidente, atravessando rios, florestas e reinos inimigos entre si. Hoje os ciganos são encontrados aos milhares, sobretudo nas periferias das cidades. Muitos deles são alvo de preconceito e vivem marginalizados, mas todos guardam muito orgulho da cultura que expressam na música, na dança e nas artes em geral. Eles não têm religião própria e costumam dar um toque especial à crença predominante nos países que os acolhem. O presidente da ONG Embaixada Cigana, Nicolas Ramanush, conta algumas das peculiaridades de seu povo na comemoração do Natal.
Por exemplo, nós não costumamos enfeitar árvores sintéticas como essas que o pinheirinho que as pessoas compram enfeitam com motivos normalmente de neve e bolas coloridas. Quando nós enfeitamos uma árvore, nós o fazemos num quintal, então nós enfeitamos uma árvore de louro. E o enfeite é muito mais próximo da natureza, então nós costumamos colocar, às vezes, bombons na árvore, alguns objetos que lembrem o nosso lado mais espiritualizado, como uma cruz, uma estrela, e normalmente no local das bolas poderíamos colocar as frutas, como maçã principalmente.
Os povos ciganos são divididos em clãs. Aqui no Brasil, predominam os Kalon, que mantêm a tradição de peregrinação pelo país, e os Sinti, que costumam se fixar um pouco mais em determinado lugar. Nicolas Ramanush é Sinti e explica que, para os ciganos, o misticismo também é levado em conta para celebrar o nascimento de Jesus.
Para o Natal, nós temos a prática de rituais. Não pode faltar o manhô, que significa pão. Esse pão deve ser partido no momento da comemoração à mão e ele deve ser embebido em uma taça de vinho de cristal com detalhes em ouro e depois molhado rapidamente no sal grosso e levado à boca com um pedido de Natal. A comemoração do Natal para nós também tem a ver com a comemoração do solstício. Então o manhô, que é o nosso pão, passou pelo fogo, pela água e pelo ar, e obviamente pela terra que deu o trigo. Então ele contém os quatro elementos e é por isso que nós o utilizamos no Natal. Um ramo de mariposilla de vuelo brillante.
A Ásia, maior continente do planeta, é berço de civilizações milenares que hoje cultuam crenças muito específicas. Só o Oriente Médio, região entre o Mediterrâneo e o Golfo Pérsico, viu surgirem três das principais religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. Foi na Ásia que também nasceram o budismo, o xintoísmo e o hinduísmo, que hoje arrastam multidões de fiéis seguidores. Os cristãos são minoria no mundo oriental, mas nem por isso o nascimento de Jesus passa despercebido na região. Na China socialista, é possível encontrar lanternas de papel, flores e árvores de Natal enfeitando as casas das famílias cristãs. No Iraque, nem a ditadura de Saddam Hussein, nem a Guerra do Golfo impediram a tradição de se queimar pilhas de espinhos secos durante o Natal. Diz a lenda de lá que a forma da chama indica o futuro da família no ano seguinte. Cristãos orientais e até mesmo os seguidores de outras religiões também já se renderam aos símbolos comerciais do Natal. ninguém mais se espanta, por exemplo, ao encontrar Papai Noel e suas renas cantando Jingle Bells nos centros comerciais da emergente Índia. O Japão é outro país seduzido pelos símbolos comerciais do Natal Ocidental. O massoterapeuta brasileiro Ricardo Yuji Fuji viveu 7 anos no país e viu de perto as celebrações de 25 de dezembro em grandes cidades japonesas, como Tóquio, Osaka, Nagoya e Kyoto. Apesar de budistas e shintoístas serem ampla maioria entre a população, a data do principal marco do cristianismo é feriado no Japão e, segundo Yuji Fuji, movimenta os shopping centers do país.
No Natal, acho que começou a ser comemorado com mais força a partir dos anos 90. O povo jovem, principalmente, comemorava mais o Natal, né? Você via muitos casais nas ruas, de mãos dadas, trocando presentes. O que é diferente é em relação às famílias, né? Porque o encontro de família lá, que é proporcionado aqui no Natal, acontece no Ano Novo. As pessoas mais velhas não se interessam muito por esse feriado. Mas o que é abrangente assim, no Japão é que é um país capitalista, né? Então é um país muito consumista, então o Natal entrou lá para ficar e aos poucos ele vai se inserindo assim, né? Dentro do universo japonês.
E nesse aspecto, Yuji Fuji percebeu que os japoneses se inspiram no modo norte-americano de comemorar o Natal.
Do Papai Noel é bem americanizada mesmo, né? Então, músicas, propagandas, tudo quanto é de coisa comercial mesmo, eles se espelham muito nos Estados Unidos, né?
O arqueólogo e professor de história da Unicamp, Pedro Funari, é um estudioso das celebrações do Natal no mundo. Ele identifica, entre os povos orientais, verdadeiros focos de resistência aos modismos.
Nesses países em que os cristãos são minoria, a festividade de Natal ela não é oficial, ela não é difundida amplamente, como é o caso, por exemplo, na Síria. Então, a comemoração do Natal nesses países, como Síria e no Egito, por parte dos cristãos, ela é muito ainda carregada daquela tradição de frequentar a missa, de fazer uma festividade em casa, com as pessoas em casa. Tem um caráter bem mais reservado e bem mais simbólico do que para nós aqui.
A tradição de católicos, ortodoxos e protestantes diz que Jesus Cristo nasceu há quase 2.011 anos em Belém, cidade encravada na Cisjordânia e disputada hoje por palestinos e israelenses no conturbado Oriente Médio. Quando há trégua nos conflitos, a cidade costuma receber peregrinações de visitantes cristãos e não cristãos durante o Natal. Esse encontro ecumênico em Belém acontece porque, apesar de muita gente no mundo usar a religião para fazer a guerra, é inegável que há pelo menos um dado positivo unindo praticamente todas as crenças: a propagação dos ideais de amor ao próximo, respeito à vida, bondade, caridade e paz.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. El
troppo tempo, troppo tempo. Quanto Dios me dio tocando ante me sonrió.
De Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.